Oi, oi, Cineponters! Está começando o primeiro programa do Cineponto do ano de 2024. Com esse início de ano, temos novos calouros para fazer parte da nossa fiscalização Letterboxd e novas ideias para o cine. Ansiosos pelo que vem por aí?
E aí, galera? Esse semestre vai estar cheio de programas para nossos cinéfilos, mas no programa de hoje vamos focar no âmbito nacional.
Você conhece algum filme brasileiro indicado ao Oscar?
Sabe quais outras premiações cinematográficas existem?
E como um filme é indicado a uma premiação?
Essa e outras questões serão respondidas no programa de hoje, sobre o Brasil nas premiações. Eu sou Maria Eduarda Aspan.
E eu sou Raíssa Hibner. O Cineponto está começando.
Cineponto.
O cinema brasileiro teve origem no começo do século XX, e suas primeiras produções cinematográficas surgem no ano de 1897.
Em 19 de julho de 1898, o primeiro filme inteiramente nacional é rodado no Rio de Janeiro. O filme, na verdade, se tratava de um documentário com cenas da Baía de Guanabara.
E você, ouvinte, tem o hábito de consumir cinema nacional?
Sabe quais são as premiações e as produções brasileiras que já foram indicadas?
O primeiro filme brasileiro indicado ao Oscar foi O Pagador de Promessas, dirigido por Anselmo Duarte, e concorreu em 1963 na categoria de Melhor Filme Estrangeiro, chamado atualmente de Melhor Filme Internacional.
Até agora, o Brasil não ganhou nenhum Oscar, mas não só de derrotas vive o brasileiro.
Nosso repórter Ariel Cristóvão explica melhor pra gente quais são os principais prêmios no cinema e quais os filmes brasileiros já ganharam.
Fala, Cineponters! Hoje você fica por dentro das principais premiações que o Brasil participou. Eu sou Ariel Cristóvão e você está ouvindo o Cineponto. Agora, você acompanha os 5 filmes mais premiados do cinema brasileiro. O filme O Pagador de Promessas, dirigido por Anselmo Duarte, lançado em 1962, ganhou o prêmio Palma de Ouro, que foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e venceu o prêmio de Crítica Internacional no Festival de Berlim. O Palma de Ouro é o prêmio de maior prestígio do Festival Francês de Cinema desde 1955. A premiação é entregue ao melhor filme do festival. O filme Central do Brasil, lançado em 1998, ganhou o Urso de Ouro no Festival de Berlim. Foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e ganhou um Globo de Ouro na mesma categoria. A protagonista, Fernanda Montenegro, foi a primeira latino-americana e a única brasileira indicada ao Oscar de Melhor Atriz. O Oscar é a premiação anual da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. O evento acontece em Los Angeles desde 1927 e ele premia os melhores filmes brasileiros e profissionais do ano. O filme Cidade de Deus, lançado em 2002, ganhou o BAFTA de Melhor Filme Estrangeiro e o Grande Prêmio do Júri no Festival de Cannes. A obra também foi indicada a 4 Oscars, incluindo a categoria de Melhor Diretor pelo trabalho de Fernanda Meirelles. O filme, Quatrilho, lançado em 1995, venceu o prêmio Urso de Prata e foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, pela direção de Fábio Barreto. O filme Tropa de Elite, lançado em 2007, ganhou o Urso de Ouro no Festival de Berlim e foi indicado ao Grande Prêmio do Júri no Festival de Sundance. O Urso de Ouro é a maior premiação do Festival de Berlim, entregue a maior obra de audiovisual do ano. O boletim encerra por aqui. Eu sou Ariel Cristóvão, para o Cineponto.
Obrigada, Ariel.
Saindo das premiações e indo para os atores, eu aposto que você já se emocionou vendo Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, com Guilherme Lobo, ou Que Horas Ela Volta, com Regina Casé.
Aposto também que você já soltou um arzinho pelo nariz assistindo Minha Mãe é uma Peça, com Paulo Gustavo, ou O Alto da Compadecida, com Fernanda Montenegro.
Falando sobre Fernanda, a mãe do cinema, você já deve ter ouvido sobre o fatídico Oscar de 1999. Quando ela foi indicada na categoria de Melhor Atriz por o filme Central do Brasil, mas infelizmente perdeu o prêmio para Gwyneth Paltrow.
Adriele Duarte, nossa repórter do cine, vai nos contar por onde anda Fernanda Montenegro.
Oi, Cineponters! Quem aí já assistiu Central do Brasil e ficou maravilhado com a atuação de Fernanda Montenegro? Ela merecia aquele Oscar em 99, né? Mas nem só de premiações roubadas é feita a vida da diva. Fernanda recebeu o prêmio de melhor atriz no Emmy Internacional por sua atuação em Doce de Mãe em 2013 e até hoje tem sua atuação aclamada dentro e fora do Brasil. Acumulando mais de 90 prêmios e quase 120 indicações, a carreira da Maioral começou com as não tão famosas radionovelas, quando ainda era conhecida como Arlete Pinheiro e trabalhava ao mesmo tempo como professora de português para estrangeiros. Foi durante sua passagem pela rádio que ela adotou o pseudônimo de Fernanda Montenegro. Ela começou no teatro em 1950 na peça Alegres Canções nas Montanhas, ao lado do marido, Fernando Torres. Depois, em 1951, foi a primeira pessoa a ser contratada pela emissora TV Tupi, onde ingressou nas novelas. Sua estreia no cinema aconteceu em 1954, com uma participação no filme de drama histórico Mãos Sangrentas. Sua primeira protagonista nas telonas foi no filme A Falecida, em 1965, pelo qual venceu o prêmio Candango de Melhor Atriz. Depois disso, foi só sucesso. Nossa estrela esteve em grandes filmes como Central do Brasil, O Alto da Compadecida, Olga e O Que É Isso, Companheiro. Hoje em dia, com 94 anos, Fernanda Montenegro é considerada a maior atriz do país e segue fazendo espetáculos menores. E aí, Cineponter, gostou de saber um pouquinho mais sobre a mãe da atuação? Eu sou Adriele Duarte e esse foi Chaveirinho de hoje.
Obrigada, Adriele.
Temos uma pergunta para você, ouvinte. Já assistiu algum filme nacional e pensou, nossa, esse merecia um Oscar?
Hoje, temos aqui na nossa mesa a Adriele Duarte.
Oi, oi, Cineponto!
E o Victor Hugo Viegas.
Opa!
Que vão conversar com a gente sobre o histórico do Brasil nas premiações.
Para começar, quais filmes nacionais vocês acham que foram mais esnobados pelas premiações?
Então, eu queria começar falando de O Que É Isso, Companheiro, que é um filme de 1998, é um filme baseado em fatos reais, quando os militantes comunistas sequestraram o embaixador dos Estados Unidos. E o filme, tipo assim, foi pro Oscar, ele estava indicado como o melhor filme estrangeiro e, mais uma vez, o Brasil não levou nada. Também tem Bacurau, de 2019, que, tipo assim, nem foi pro Oscar. E, tipo assim, aquele filme é um acontecimento, gente. Cara, é tão Brasil e é tão perfeito. É maravilhoso, assim. E não nem chegou aí pro Oscar. Também tem Bingo, O Rei das Manhãs, que é um filme biográfico, né? Sobre a pessoa que fazia o palhaço Bozo. E é um filme genial. Depois disso, Coringa foi lá e copiou o filme, né? Pode ser um tópico de um outro programa. E também Cidade de Deus, que ganhou em categorias técnicas, mas não ganhou o melhor filme.
Eu gostaria de puxar, assim, esse gancho que ela falou do Bacurau pra citar o próprio Kleber Mendonça Filho, que é o diretor, que é considerado esnobado porque ele já teve 3 filmes super cotados pra irem pro Oscar que acabaram nem entrando na categoria, né? Inclusive um do ano passado, um filme meio documentário, meio ficcional, chamado Retratos Fantasmas, que fala sobre a decadência do cinema, o final dos cinemas de rua, tudo isso. Um filme sensacional que acabou não entrando. E citar também, saindo um pouco do âmbito dos filmes e falando de documentário, em 2017 ou 2018, se não me engano, concorreu um documentário brasileiro, Democracia em Vertigem, né? Que conta toda a história da última década política no Brasil, que foi cotado e acabou não ganhando também, considerado um das grandes casos de documentário esnobado no Oscar.
E é, assim, um documentário brilhante. A Petra fez, assim, um trabalho incrível. As pessoas argumentam falando que não gostam da narração dela, mas, cara, não tem como. Como um todo, assim, uma obra de arte. É um documentário maravilhoso.
E por qual motivo vocês acham que essas obras não foram premiadas?
Então, eu acho que, assim, não existe campanha brasileira no Oscar, né? E como eu falei ali, por exemplo, sobre Bacurau, é um filme muito brasileiro. É o Brasil, sabe? É a nossa cultura. E a gente tem que ver quem são as pessoas que estão dentro da academia votando, né? Então, assim, as pessoas de fora têm uma visão muito limitada sobre o Brasil e sobre a nossa cultura. Então, acaba que essas coisas que atingem tanto a gente não significam tanta coisa pra eles, sabe? E, assim, Gente, xenofobia no geral, porque não tem como. Independente de eles entenderem de fato e aquilo atingir eles de uma forma pessoal, continua sendo um filme de muita qualidade. Só que eles só são muito xenofóbicos, então eles acabam indo sempre pelo qual é o filme que faz a maior propaganda dos Estados Unidos. Beleza, então é esse que vai ganhar o melhor filme, sabe?
É mais ou menos isso, exatamente. A gente tem uma questão histórica também do Brasil ser ignorado, apesar da gente ter casos como, por exemplo, pouca gente sabe, mas tem um filme que foi gravado no Brasil, falado em português e com atores brasileiros.
Só que ele era dirigido por um francês.
E concorreu como filme francês e ganhou o melhor filme internacional na década de 50 ou 60. E praticamente seria um Oscar brasileiro, mas que a gente não fala sobre, porque essa coisa de ignorar os filmes brasileiros, apesar de ser um dos pouquíssimos países de terceiro mundo que tem uma produção cinematográfica relevante e abrangente, né? É uma coisa presente até hoje na academia que faz com que filmes, grandes obras brasileiras sejam deixadas de lado, né?
Quais filmes do exterior vocês acham que não deveriam ter ganhado uma premiação?
Gente, tem um filme de 2004, que ele é Crash no Limite. E é um filme que estava concorrendo junto com Brokeback Mountain. Ele é um filme daqueles que conta várias histórias que elas se cruzam, sabe? Tem a Sandra Bullock, eu acho, no elenco. E ele estava concorrendo com Brokeback Mountain e, tipo assim, ele não... tipo assim, ele ganhou melhor filme concorrendo com Brokeback Mountain, que é um filme que, assim, que eu sou obcecada. E ele foi lançado no mesmo ano de Olga, que é um filme, assim, que eu acho sensacional. Gente, que filme maravilhoso. É o filme brasileiro mais triste que existe no mundo. Foi lançado no mesmo ano de Olga e no mesmo ano de Meu Tio Matou um Cara, que é um filme que também não é, assim, Oscar, mas ele é um filme de comédia muito bom. E, tipo assim, eu trocaria esse Crash por qualquer um desses dois filmes ou por Brokeback Mountain. E eu acho que não merecia um Oscar. É um filme bom, não tô dizendo que é ruim, mas, assim, em comparação com Brokeback Mountain e Olga, que pra mim, Olga, gente, assim, olha, é totalmente... sabe? Deveria ter ganhado um Oscar. Não tem comparação, sabe?
Eu falando assim de uma parte mais recente, nos últimos anos a gente tem alguns casos muito interessantes de filmes que ganharam o melhor filme no Oscar e são muito questionados. Então tem Moonlight ganhando em cima de La La Land em 2017, até o próprio Green Book em 2019, mas eu gosto muito de falar do A Forma da Água de 2018, que ganhou, e pra mim é um dos piores filmes do século, porque eu particularmente fui assistir no cinema e aguentei 25 minutos. Eu achei um filme assim, e eu vi muitas críticas dizendo que ele era um filme fraco, só que a gente tem casos de filmes de anos em que tinha muitos filmes muito bons concorrendo e acabou que só um deles tem que ganhar, certamente, e alguns anos em que a grande maioria dos filmes foram medíocres, né? Então acaba que fica bem relativo isso, mas é isso.
Posso só falar que eu não concordo, eu acho que La La Land não merece um Oscar. Tudo bem, gente?
E agora, quanto aos artistas, gente, quais artistas brasileiros vocês acham que, se fossem gringos, ganhariam uma premiação?
Nossa, gente. Nossa, tá. Eu falei aqui sobre Olga, né? Cara, Camila Morgado, o que ela fez em Olga, a mulher... Cara, ela merecia ter o nome dela na calçada da fama, entendeu? Ela é, tipo assim, brilhante. Ela é, assim, gênia da atuação. A atuação dela também em Bom Dia, Verônica, são coisas, assim, que elevam, entendeu? É assim, bizarro de assistir. É surreal, assim, é muito, muito, muito talento. Marjorie Chiano, porque eu tô pensando muito sobre a atuação dela na série O Fim, que é escrita pela... é baseado num livro escrito pela Fernanda Torres, né? E, assim, a atuação dela... bizarro, assim, tudo que ela se propõe a fazer, ela faz lindamente, né? Ela merecia um Oscar só por existir. E Adriana Esteves, que é a minha, assim, personal favorite, ela é muito mais a teledramaturgia, né? Mas, gente, ela é um acontecimento. Essa mulher, e ela não serve só pra, sabe, female rage, ela também, ai, emoção e... gente, eu não sei nem... como terminar isso? Porque, assim, todas elas... eu não vou citar, né, a Fernanda Montenegro, porque já foi muito citada aqui, é o óbvio do óbvio. Mas Adriana Esteves, Marjorie Chiano e Camila Morgado são as minhas top 3, assim.
Eu vou trazer pra uma coisa mais recente um pouco e vou citar três aqui que são famosos, que ganharam prêmios, mas que eu acho que se fossem americanos, principalmente, teriam tido uma fama muito maior em âmbito mundial, assim... que são três caras que eu gosto muito, que são o Rodrigo Santoro. O Rodrigo Santoro tem prêmios, tem filmes bons e muito famoso no exterior, mas que eu acho que se ele não fosse brasileiro, de origem no Brasil, primeiros filmes famosos no Brasil, ele teria ganhado muito mais. O Wagner Moura, que agora tem se destacado como diretor, inclusive, Marighella, lançado agora, em 2019 e tal. Ele se mostra sensacional em todas as áreas, assim.
Esse filme é genial.
Eu acho que merecia mais reconhecimento do que ele teve ao longo da vida e vai continuar tendo agora. Sim. E o Lázaro Ramos, que aqui dentro do Brasil é sensacional. Muitos filmes, assim, icônicos, tanto desse século quanto do século passado, que tem ele como protagonista ou como um dos personagens principais. E ele acabou nunca pegando, né, nunca concorrendo de forma nenhuma e tal, no exterior. Então eu acho que merecia mais.
Também como diretor, né? Ele dirigiu... Como é o nome daquele filme? Medida Provisória. E é um filme muito bom. As pessoas falam que... as pessoas falam mal desse filme porque eles dizem que é um filme muito de centro e tinha que representar muito mais a esquerda, não sei o quê. Mas, gente, é um filme pro público geral, entendeu? Então, eu acho que o trabalho dele nesse filme foi genial. Como diretor, assim, olha, eu... muito bom, muito bom. Ele é muito bom.
Por que vocês acham que o cinema nacional é desvalorizado?
Bom, além da própria análise histórica de que o Brasil passou por um período, assim, durante e depois da ditadura, de quase que zero incentivo à produção cinematográfica nacional, em que a gente teve décadas que são consideradas quase perdidas para a nossa produção, né? De 70, 80 e poucos. Teve um reavivamento na década de 90, com alguns filmes icônicos e tal. Mas hoje ainda eu sinto que falta uma questão de não só investimento na produção dos filmes, mas investimento na divulgação. Então, por exemplo, dá para citar... Que ano retrasado, 2022, eu acredito que seja, o Brasil teve um filme cotado para ir pro Oscar, que foi Marte 1, que a grande maioria das pessoas não viu, não ouviu falar, o filme passou em branco, e é um dos grandes filmes produzidos nos últimos tempos, mas que fica de fora do circuito tradicional de cinema, né, dos cinemas de shopping e tal, passa só nos pequenos cinemas de rua, poucos que ainda existem. Então, não só a questão do incentivo para a produção, mas o incentivo para a divulgação mesmo. Então, quero ressaltar aqui a parte boa da lei que foi aprovada agora há pouco tempo atrás, que é considerada a lei de cota para cinema nacional na reprodução em cinemas no Brasil, que é sensacional para a gente realmente trazer o cinema nacional para dentro do circuito.
Eu acho também que falta o interesse público, porque tudo aquilo que acaba virando... Que as pessoas acabam indo assistir são sempre as comédias que tem gente muito famosa fazendo. E eu acho que falta, assim, um pouco do interesse do brasileiro mesmo em cinema, em estar interessado em ver a nossa cultura sendo representada nas telas de cinema. A gente tem muito aquela síndrome de vira-lata, tudo que é de fora é melhor, cinema nacional é uma bosta, ninguém gosta. Mas, gente, tem que ver também, né, o tanto de investimento que os filmes de fora têm para serem produzidos e os filmes que aqui estão... O quanto que o pessoal daqui do Brasil tá investindo nos filmes, né? Então, por exemplo, tudo que é de comédia e que tem lá um grande comediante muito famoso para ser o protagonista, acaba tendo um pouco mais de investimento, porque sabem que as pessoas vão assistir porque querem ver aquela pessoa nas telonas, né? Então, as coisas que são produzidas de uma forma mais acadêmica ou independente não geram esse interesse, simplesmente porque o brasileiro não acredita no cinema nacional, entendeu? Não acredita que a gente tem esse poder de criar e de fazer arte e de ser tão bonito quanto de estrangeiros, assim.
Acreditem, gente. Acreditem no cinema nacional. Ele ainda existe.
A gente acredita.
Tá aí. Ele tá aí.
A gente acredita.
O Cine Ponto acredita no cinema nacional.
A Adriele e o Victor trouxeram perspectivas muito interessantes pra gente. Mas o nosso debate de hoje, assim como os filmes e séries, chegou ao fim. Muito obrigada, Adriele e Victor.
De nada. Foi um prazer, Cine Ponto.
E aí, Cineponters? Reconheceram a trilha do episódio de hoje?
Se sentiram ganhando um Oscar? Se a resposta for sim, foi porque a música de abertura desse episódio é a mesma que toca quando um vencedor é anunciado na premiação.
Além disso, Rita Lee, Engenheiros do Havaí, Cazuza e Roupa Nova, clássicos da música brasileira que fizeram parte da vida de muitos de nós, também estiveram presentes na trilha de hoje.
Estão sabendo das novidades nas telinhas? Nós trouxemos algumas informações de produções audiovisuais que ganharam trailers e datas de estreia nos próximos meses.
Trailer de Coringa 2 é divulgado. Protagonizado por Joaquim Fênix, ganhador do Oscar de melhor ator por seu papel no filme Coringa e Lady Gaga, o longa estreia em 3 de outubro.
Com temporada focada no romance entre os personagens Penelope Featherington e Colin Bridgerton, a terceira temporada da série Bridgerton tem trailer divulgado. A primeira parte da temporada estreia em 15 de maio, já a segunda em 13 de junho.
Indicados ao Festival Cannes são divulgados e o filme brasileiro Motel Destino aparece na lista. Indicações brasileiras não apareciam desde 2019.
Maxine, último filme da trilogia do diretor Ti West, ganha trailer depois de um longo tempo de espera. O filme ainda não tem data de estreia, mas promete emocionar. O assunto de hoje foi um tanto quanto polêmico, não é mesmo?
Percebemos que o cinema nacional gera ótimas discussões e debates.
Por mais que seja difícil acompanhar o cinema nacional, principalmente pelo fato de que os filmes brasileiros não ficam muito tempo em cartaz, quando comparado a filmes internacionais, não podemos desanimar.
É importante valorizar e apoiar o audiovisual brasileiro para que ele cresça cada vez mais e passe a ser mais enaltecido nas premiações.
O programa de hoje chegou ao fim, mas o Cineponto volta no mesmo horário na semana que vem. Acompanhe mais no Instagram, @cineponto, e se prepare, temos muita coisa boa vindo por aí. Até mais! Esse programa foi produzido por estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no primeiro semestre de 2024.
Apresentação e roteiro por Maria Eduarda Asman e Raíssa Hibner. Mesa redonda com Adriele Duarte e Victor Hugo Viegas.
Boletim por Ariel Cristóvão, trilha por Diogo Bastos, artes e redes por Raíssa Hibner.
Técnica por Peter Lobo e Isa Morimoto. Orientação das editoras Yara Rocha e Luísa Fepe e da professora Valsiva Zuculotto.
Rádio.UFSC. É jornalismo, é cinema, é rádio e ponto.
Você ouviu Cine Ponto.